O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA, oferecimento Larco. Presente em milhares de postos e no seu carro.
Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa e nada me abala, que delícia. E assim eu canto. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o
joga, dia. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Futebol SA! Hoje, sábado, 14 de dezembro de 2019, programa de número 44! E nós estamos aqui na maior energia para fazer um resumão do Brasileirão e com a bancada completa, e vamos somar esse povo para mandar um grande bom dia geral para todo mundo que tá ouvindo a gente. Bom dia, Renatinho, bom dia, Alvioncioli, bom dia, Cello, bom dia, Tom.
Bom dia,
bom dia amigos. Bom dia, amigos.
Deixa eu mandar um abraço aqui já na largada para o Gustavo Azan, lá da o senior manager da Ernest Young. Sim. Fez uma palestra semana, passou agora também lá num evento de São Paulo grande, na semana retrasada, e ele mandou um estudo sensacional sobre o impacto do futebol brasileiro no, nas, nos diversos segmentos.
Vamos devorar esse material aí,
a gente
aí,
vai,
né?
Devorar isso aí. Grande abraço, Gustavo, é um ouvinte fiel nosso.
É, já apareceu uma vez no Twitter lá, ouvinte, dando moral pra gente. Valeu, Gustavão, valeu.
Massa, irmão. massa.
Mandaram um bom dia para Ricardo, da cidade de Guarulhos. Um bom dia pro Binho, do Calabetão, que tá ligado com a gente aqui. E tá com alguém ao lado dele ali, rapaz. Quem é? Bom dia, Cássio, da bancada, esse programa nota mil. Vejam quem encontrei nas ruas do Umbuí. Alguém reconhece? Jogou no Bahia. Rapaz, não conhece ninguém, não. Vou pedir ajuda aqui nos universitários depois. Mas o grande Bill tá ouvindo a gente. Mande pra gente, viu, Bill? Se esse povo aqui não acertar, a gente vai pirraçar todo mundo. Um grande abraço pro Antônio Ribas, tá ligado aqui, dizendo que já chegou pro Futebol SA. Um bom dia pro Alex do Matatu, também ligado aqui com a gente. E aqui também o final do telefone, 8569, dando um bom dia. O pessoal chegou em alta rotação, eu nem chamei o WhatsApp. A tia Luana do WhatsApp, você tem um destaque bacana pra gente, hein?
Tenho sim. Bom dia, galera. Salve, salve. Futebol SA tá na área mais uma vez. Vamos nessa. O Conselho Deliberativo do Botafogo, né? Ah, o glorioso, o mais tradicional.
Por isso a bandeira ornando aqui. A
tá aqui, bancada. Galera, que tá no Facebook, tá vendo a bandeirinha, a estrela solitária aqui em frente à nossa bancada. Mas agora, falando sério, ele aprovou na última quinta-feira a continuidade do projeto que separa o departamento de futebol do clube social e abre espaço para a retransformação do Botafogo em clube empresa a partir de 2020. Foi um passo ainda, porque para que o projeto seja mesmo autorizado, o próximo passo é que ele seja aprovado, né, seja colocado em pauta, na verdade, na Assembleia Geral do clube, que vai acontecer já agora, dia 27/12, ou seja, o clube está correndo para avançar. E aí sim, se for aprovada na Assembleia Geral, a expectativa é que seja, né, a mudança estrutural do clube será irreversível. Né? Depois disso, o clube vai ao mercado buscar os investimentos, a previsão inicial, porque o clube transmitiu na última quinta-feira em canal aberto para quem quiser assistir, inclusive a Fox também transmitiu no dia, é de que o clube receba por volta de 200 milhões no primeiro momento, mas essa grana não entra agora, a expectativa é nos próximos 6 meses. É um destaque importante porque é um marco que pode de fato mudar a história, não do Botafogo apenas, mas do futebol brasileiro, do que vem à frente.
Que maravilha, um grande bom dia para Carlos de Quindim, que tá ligado aqui com a gente. Bom dia pro Nildo Bandão, do Bairro da Paz, pro Gilberto Pacheco Camassari. Bom dia, programa top, Tice e Caldo Itaigara. Que beleza, o programa começando em altíssima rotação.
O Arthur Pimentel também, lá de Maceió, que tá ouvindo a gente.
Um grande abraço pro Sami Abdala, tá aqui mais uma vez.
Tice e Caldo, Samir. Beijo para vocês, meus amores.
Um grande abraço pro Paulo Calil, que tá aqui com a gente. Calil, olha o que o pessoal tá falando caramba aqui, mas vamos mandar esse número do WhatsApp pra mais gente participar.
O WhatsApp da Rádio Sociedade, DDD 71 99656 1025.
99656 1025. Um abraço pra galera de Uruçuca, que o Ricardo falou aqui. Eu mando um abraço pra galera de Uruçuca, que ele tá em Guarulhos, mas é natural de Uruçuca, no interior da Bahia. Um grande abraço a todo mundo de Uruçuca. Ô, seu Calil, tem um número do dia aí.
Número do dia.
Que esse foi Tom, porque tem decimal.
Vai sobrar pra mim, eu sabia disso.
Tom Rigoroso.
Tom quem... Rigoroso.
Na verdade, quem desce mal é o Cruzeiro, né?
Quem foi que você ouviu? Número do dia. Atenção, hein? 281.880.603,94.
Não, pare.
Rapaz.
Que é isso? Eu falei.
Isso é o que? A tangente de que tá do que, velho?
Ô, Silvio. Silvio, você devia saber o que é isso, Silvio.
281.860.603,94. No final do programa, eu vou ter que separar
acumulou,
uns 10
minutos
pra poder repetir esse número de novo. A gente conta
acumulou,
do que
então
se trata.
Acumulou.
Acumulou. Isso aí é que você pegou ali um terço de salário nas férias, né?
O 13º, meu.
Isso. Deus preserve. Bom, Brasileirão acabou, minha gente. Fim de papo. Brasileiro 2019 encerrou na semana passada. Um grande clube campeão, Flamengo. Um grande clube caindo, Cruzeiro. Uma série de histórias maravilhosas. Dentro de campo e também fora de campo. Nós, no meio do campeonato, ao final do primeiro turno, fizemos um balancinho, né? O meio do Brasileirão ali, trouxemos algumas realidades que estavam se consolidando, mas agora que acabou, eu quero saber, elas continuaram, se mantiveram, mudaram? Renatinho, como é que ficou esse cenário do Brasileirão ao final das 38 rodadas?
Quero ver pra quem você tira o chapéu!
Foi um Brasileirão acima das expectativas. Das
cheio de recordes, né?
Cheio de recordes. Foi um Brasileirão de casas cheias. Foi um Brasileirão em que as cifras também foram maiores, né? Não só de público, mas também de grana. E também foi um Brasileirão de uma série de desafios. Vamos começar pelos problemas primeiros?
Então, para quem você não tira o chapéu.
Mas eu não tiro o chapéu para os clubes que se embolaram nas finanças esse ano, né? No Brasileirão.
Não foram poucos, hein?
E não foram poucos. E muito isso também em função da mudança da distribuição da grana da TV, né? Quem fez seu dever de casa, até escrevi isso ontem no grupo.
Mudança no fluxo, né?
No fluxo
que
de recebimento.
As pessoas costumam colocar a culpa na TV.
Calma, exatamente.
No fluxo de recebimento.
No fluxo de recebimento. Até porque 30% disso está ficando para a classificação lá no final. Então, quem fez o dever de casa e guardou capital próprio para se bancar, ok, sobreviveu, passou sem problema. Quem não fez e tem acesso a banco, deixou os jurinhos lá com as instituições financeiras de antecipação de receita. E quem não fez isso porque não tem banco, não tem bancabilidade, não tem limites aprovados para operar no mercado financeiro, aí esse cara pedalou salário, esse cara pedalou impostos, Profute. Esse cara pedalou fornecedor, esse cara pedalou Profut. Só tem um dado essa semana importante que o Guilherme Belitani, o presidente, falou num evento do Simplesmente Bahia, um abraço para a turma, em que só 10 clubes estão em dia dos 137 que estão no Profut. Então é um dado estarrecedor.
Entre eles o Bahia.
Entre eles o Bahia. O Bahia está nesse bolo. Então,
não, está nesse bolo dos 10.
Dos 10, isso, nos 10. Isso. Então, vamos lembrar que em outubro, agora, a Folha publicou uma reportagem que mostrava que só metade dos clubes da Série A pagou salários em dia. Ou seja, metade atrasou. Então, pô, vamos lembrar alguns casos? Em setembro, o Botafogo de Chelo teve problemas, dos jogadores não queriam participar de algumas ações de marketing.
Não participaram das entrevistas coletivas
não
durante tempo, só voltou agora, na penúltima rodada.
Em protesto, a salário
quando
atrasado.
Quando aceitaram, ainda foram sem um backdrop, né, com as marcas.
Exatamente. Isso. Fluminense teve problema de penhora de dívida trabalhista na venda de Pedro para Fiorentina. Vasco teve atraso superior desde agosto, saiu até essa notícia que o Vasco estava devendo salário desde agosto. Santos conviveu com problemas também, desgastando com o Sampaoli. São Paulo teve atraso de direito de imagem. São Paulo.
Cruzeiro.
E prêmio pro Vitória. Cruzeiro nem se fala. Corinthians atrasou 5 meses para pagar a premiação do Paulista. Então já começou embolado durante o campeonato. Então foi um ano de adaptação a esse novo formato. Mas acima de tudo, a conta da má gestão chegou na realidade crua em 2019.
Mas assim, chegou na realidade crua, mas ainda não chegou produzindo o efeito que se espera que aconteça muito em breve. Pelo menos é o que a gente, que lida no dia a dia do futebol, que espera que clubes que estão postergando seus compromissos lá para frente sejam punidos de alguma maneira. Não se sabe ainda se dentro de campo, perdendo pontos, mas o fair play financeiro está vindo aí. E não demora a gente ter uma outra discussão sobre isso.
Tomara que chegue logo.
Então a gente continua, na verdade, convivendo com esse meio ambiente de doping financeiro.
Continua.
Esse muito é um tema extremamente presente. E assim, da mesma maneira como eu acho que o grande tema da primeira metade do Brasileirão foi o VAR esteve presente nas mesas de conversa de todo mundo nesse ano, eu acho que o grande tema do Brasileirão do ano que vem vai ser o fair play financeiro. Essa questão de clube-empresa, doping financeiro, responsabilidade fiscal, acho que esse vai ser o grande tema do Brasileirão
do ano. Se te pegar apenas uma questão, pegar apenas uma questão que é do salário, não vou nem falar dos outros, mas de salário especificamente, um clube como o CSA, que divulgou no final do ano que, de que não tinha uma dívida trabalhista mais, né, para honrar. Pagou salários em dia, mas manteve.
Fez uma campanha honestíssima. Merece todos os
mas
nossos
não gastou
aplausos.
Que não
parabéns
podia.
Parabéns aí a galera do CSA pelo campeonato que fez. Boa, parabéns.
E aí não gastou o que não podia, estão se comprometendo com o que não podia pagar. É rebaixado. E times que ficaram devendo salário 4, 5 meses ficaram pela divisão.
Ficaram e se classificaram para competições internacionais.
Quer dizer, isso é competir. Pensar sobre isso.
Isso,
né?
É competir em igualdade de condições?
Não. Isso é injusto.
Claro que não.
É injusto.
Claro que não.
Tem que acabar com isso aí.
Sobre o 13º, teve uma informação em que o Bahia, Flamengo, Atlético Paranaense e Grêmio foram os clubes que conseguiram honrar o 13º rigorosamente em dia.
De todos os 20, né?
Todos os 20. Aí depois outros pagaram no dia 13 e dia 4, foram Palmeiras, CSA, Goiás, Inter e Ceará, que atrasaram, mas já pagaram. Mesmo assim, é uma realidade que não chegou a 10, né? Não chegou a metade da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu tenho impressão, não sei o que, é que vocês acharam, que a gente tá meio que se habituando a ouvir isso e normalizando, né? É, o Santos foi vice-campeão brasileiro. E após um jogo na Vila Belmiro, o Marinho falou: agora eu espero que o presidente resolva.
Um jogo há 3 rodadas atrás, isso. Viu? Agora no final do campeonato já.
E sabe o que é mais impressionante? É, alguns torcedores de clubes precisam cair a ficha deles em que os clubes que se organizaram serão cada vez mais competitivos. Tipo, eu vi muita declaração de torcedor do Fluminense revoltado que perdeu o jogador Daniel pro Bahia. Pra perder pro Bahia? Meu amigo,
se acostuma.
Arrume sua casa ou você vai perder mais gente pro Bahia. Vai perder pro Bahia, vai perder pro Atlético Paranaense, vai perder pra Ceará, Fortaleza, pra times
vai
que estão se organizando.
Vai perder pro Bragantino.
Pro Bragantino. Ah, o São Paulo tá perdendo pro Bragantino já agora aí, o zagueiro.
É, e no caso do Daniel, né, que você tá falando, né?
Tô falando Daniel.
É, o cara Daniel, o Fluminense não conseguiu apresentar pra ele um projeto que o garantisse, né, olhar pro futuro dele e continuar lá. O Bahia ofereceu. Assim, então não é só nem questão só de grana, né?
Claro.
O cara tava lá no Fluminense, formado na base, destaque desde o Sub-17 no Fluminense, claro. E olhou para a proposta que chegou para ele do Bahia e do Fluminense e optou pela do Bahia.
A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, mas sem querer entrar no mérito qualitativo da discussão, quando profissionais do porte de Roger Machado, né, Diego Serri, Paulo Paixão optam por continuar no Bahia em 2020, mesmo certamente tendo sido convidados ou assediados por outros clubes de maior porte no Brasil, quando esses caras, a opção deles é continuar aqui, isso quer dizer alguma coisa. Isso é sintomático. É sintomático
quer
que o Bahia
algumas
consiga
coisas, né?
Atrair, consiga manter profissionais.
E a síndrome, né, do vira-lata impede que os torcedores do Bahia percebam isso. Eles acham que tem alguma coisa de errada, que não é possível, que eles não conseguem identificar que isso é uma grandeza que o Bahia está conseguindo.
Não, eu não acho
compassar.
Que seja síndrome vira-lata, não.
É porque,
eu acho que o resultado esportivo do segundo turno foi tão ruim que ele mascarou, né? Ele foi mais forte do que a capacidade de perceber o quanto o clube evoluiu. Eu acho que essa é a diferença que a gente tem que fazer.
Eu falo isso porque tem muita gente que fala assim que clube tem que ganhar título, não tem que ficar pagando conta em dia, não. Que é melhor que se endivide todo
título,
mesmo.
Né?
Tem que ganhar título, e que se endivide, que pegue empréstimo, que se acabe todo, mas que tem que ganhar alguma coisa. Mas
felizmente essa mentalidade está...
Ela está mudando,
tá mudando.
E eu acho que o que machucou o torcedor, especialmente no segundo turno, foi o resultado esportivo.
É essa transição
no
que a gente está vivendo.
No segundo tempo daqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Sobre Bahia, desempenho de clubes do Nordeste.
Clube do Nordeste.
Mas a gente tem muito mais coisas a celebrar do que a lamentar.
Ah, com certeza. Com certeza.
E avaliar também essa questão da decisão de pessoas, de treinadores ou dirigentes, como foi o Cerny, que optaram por ficar aqui, né? O que está em torno disso, né? Porque, na verdade, para mim, de saída, fica muito claro que um ambiente favorável de trabalho teve um peso enorme.
Você postou
enorme
no Twitter,
não foi?
Repete mas, o que você falou, no Twitter.
Postei, rapaz, vivi para ver um executivo negar um top 3 do Brasil. Um executivo do Bahia negar um top 3 do Brasil.
Que razão seja. Porque, certamente, grana também
não,
tem
outra
a
coisa,
proposta
não é
maior. Mas,
não é uma razão só, Thiago.
Não é uma razão
pode
só, claro que não é.
E tenha certeza, né, que a condição de trabalho... E condição de trabalho significa ser bem remunerado, ter ambiente de trabalho, ter confiança da sua liderança para ter autonomia para implantar o que você acredita como crença de trabalho. Então é uma série de coisas, né? Então o cara vai pesar e dizer, pô, vou viver um vespeiro. O Palmeiras é um clube extremamente instável politicamente.
Especialmente nesse momento, né?
E nesse momento, então. Então o cara vai dizer, caramba,
velho. Uma presença muito forte da Leila Pereira da Crefisa dentro das decisões do clube, e isso pode ter influenciado também a autonomia do diretor de futebol até quando
ele,
tudo isso. São situações que devem ter pesado para a decisão do Diego Serri. Mandar um abraço pro Danzinho, de Nazaré das Farinhas, Nunca Quende. Mandar um abraço pra Dudinha, que para variar, acertou o número do dia.
Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo como você é injusto comigo,
velho? Eu tô sem internet.
Ai, Dudinha.
Teve vírgula, mas foi fácil. Foi fácil.
Um abraço. Parabéns, Dudinha. Um abraço pro Cláudio em Boston, nos Estados Unidos. Tá escutando o programa ao vivo.
Que beleza, hein?
Gostaria de saber se o Vitória é um time profissional que Paulo Carneiro disse que vai colocar os jogadores da base, não vai ficar imaturo. Por isso, de certa forma, pode prejudicar o time. Aí é uma conversa muito longa, viu, Cláudio? Pra gente bater bola.
Mas o caminho passa pela base.
O caminho passa pela base, exatamente.
É. Né, no caso do Vitória, mais ainda.
Ainda mais. E lembrar ao amigo fã de futebol que daqui a pouco temos o estreia da nossa coluna com Gabriel Galo.
Pois é! Rapaz, você esperou o cara ir embora, você já tá imitando ele.
Ele deve estar ouvindo a gente, viu, bicho?
Ah, sem dúvida.
Ele deve estar ouvindo a gente.
Ele vai amaldiçoar o Alvinho, mas aí, né, Alvinho da ousadia.
Mas eu falo isso, pois é, cara.
Daqui a pouco, no segundo bloco, tem a coluna do Gabriel Galo também falando das impressões dele sobre o Brasileirão. Ó, manda um alô pra meu irmão. Verinha,
um abraço, meu irmão.
Jarlene e minha mãe Martinha e todas as minhas irmãs, Sandra, Danete, Damiana, Cosma e Jailson.
Tudo em Kijing.
Rapaz, que coisa louca.
Acho que Kijing é todo nos ouve, viu?
Maravilha, ó.
Kijing para às 9 da manhã.
Muito obrigado a todos vocês que estão mandando mensagem. Nós vamos pro break, já voltamos com o segundo bloco, porque hoje tem Brasileirão pra gente dissecar, 9h19.
Futebol
E hoje tem estreia no Futebol SA, o grande Gabriel Galo vai mandar a sua coluna. E ele mandou uma mensagem, seu Alvinho Alcioli, porque ele tá ouvindo, ele tá ouvindo aqui, viu? Manda Alvinho melhorar essa imitação. Como é
Alvinho,
que o
Roger... melhore! Só isso que eu tenho pra te dizer.
É assim que o Roger Machado falaria pra Alvinho, viu, Gabriel? Vamos escutar o Gabriel Galo, que mandou a coluna pra gente sobre o Brasileirão 2019. Escute só.
Encerrado o Brasileirão 2019... propõe um exercício matemático que se baseia em três variáveis. Uma delas é o orçamento, indicador mais poderoso da potencial posição de uma equipe na tabela. Observe a classificação. Na parte de cima, os barões garantiram passagem para Libertadores. Já na parte de baixo, justamente os mais desprovidos tomaram o rumo de volta para a Série B. Mas como o futebol não é tão preto no branco quanto este começo tende a sugerir, há exceções. O Cruzeiro, com uma das folhas salariais mais inchadas da competição, protagonizou um show de horrores e carimbou seu passaporte à segundona pela primeira vez em sua história. Já o Atlético Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil, pede para ser visto como grande e ser incluído no grupo dos maiorais. Por isso, tanto esforço é empregado em buscar alternativas de faturamento recorrente, como, por exemplo, nos programas de sócios torcedores, diminuindo assim a dependência do pacote TV mais venda de jogadores. Para complementar a questão orçamento, é necessário avaliar a segunda variável da equação, qualidade de gestão. Os times mais ricos podem errar porque, afinal, podem reimpor o impacto deste erro, como é o caso, por exemplo, de uma contratação equivocada. Já os pobres não se permite pisar fora da linha, caso contrário, não há espaço para manobra. Só que mesmo assim, tudo pode depender de um fator preponderante numa equação de equilíbrio tênue, como é a do futebol. É a terceira variável. O fator gente. Ou podemos também chamar de sorte, como você preferir. No Botafogo, quando Alex Santana se machucou, o rebaixamento era iminente. No São Paulo, Daniel Alves não entregou o salto de qualidade que dele se esperava. Já no Bahia, Gilberto deu algumas declarações estranhas de amor ao próximo e o clima azedou. Tem também o outro lado, claro. Ney Franco e Rogério Ceni retornaram a Goiás e Fortaleza e terminaram entre os 10 primeiros. Michael, o atacante do Goiás, foi o gás inesperado que deu vida e empolgação à equipe. E o que dizer de Jorge Jesus, que chegou de fora e transformou a maneira de atuar do Flamengo no meio do campeonato? Gente pode mudar à sua mercê as regras dos manuais de boas práticas de preparação e planejamento. Por fim, ao balancear estes três itens, orçamento, qualidade de gestão e sorte, temos que os grandes precisam de gestões muito falhas e muita falta de sorte para caírem. Os médios dependem de boas gestões e a sorte vai definir para onde se vai. Já para os pequenos, ou a gestão é primorosa aliada a uma sorte providencial, ou a derrocada é garantida. Num esporte tão mágico quanto o futebol, é triste reduzir a definição de possibilidades ao orçamento. Mas é a realidade do negócio. Nós que lutemos por mais igualdade e por mais qualidade de gestão, deixando a sorte operar suas brincadeiras como bem entender. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o Papo de Galo especial para o Futebol S.A. Me acompanhe também nas redes sociais e no papodegalo.com.br. Um forte abraço e até a semana que vem.
Terminou, hein, meu? Terminou performático. Brasileirão! Balanço da Série A 2019 rolando. O grande Gabriel Galo mandou.
Boa, Galinho. Boa.
Aqui com a gente. Esse Brasileirão, Tchelo, foi o Brasileirão do VAR, né?
Caramba, foi mesmo, viu, bicho? Várias decisões, as torcidas, de uma maneira geral, todas reclamavam, né? Umas mais, outras menos, mas todo mundo dizia que o VAR estava prejudicando demais. E os números não mostram isso, viu? A gente fez uma pesquisa lá naquele Espião Estatístico, né? Que é um programa que a Globo disponibiliza para mostrar os erros das rodadas e faz análise sobre isso. E sempre entre aspas, mas o mais prejudicado, na verdade, do Brasileirão com o VAR foi o Atlético Paranaense. Foi a maior vítima, que a gente pode se dizer, do VAR.
Também, né?
Com 14 decisões desfavoráveis. E a gente fala desfavorável no sentido de que houve um pênalti que tinha dúvida e confirmou o pênalti contra ele. Um gol que ele fez e foi anulado.
Não foram erros, exatamente.
Decisões que... Até porque o índice de acerto do VAR é alto, embora ainda gerando bastante polêmica, né? Então o Atlético Paranaense é o clube mais prejudicado nesse aspecto. Mas o mais beneficiado, mais uma vez aí, entre aspas, sabe quem foi?
O Bahia.
Beneficiado é a expressão correta?
Eu falei entre aspas.
Justiçado.
Entre aspas.
Eita, o coração.
Porque esse discurso das torcidas, e antes do Bahia também fez esse discurso de que era prejudicado, talvez pelaquela memória do Atlético Paranaense, certamente daquela passagem fatídica da Sul-Americana. Mas o Bahia teve 16 interferências a seu favor, não é pouca coisa não. Quando você coloca isso no balanço final, de decisões revistas pelo VAR, o Bahia também é o que teve mais vantagem, que ele teve 16 a favor, 7 contra, no final aí teve 9 de saldo.
Você vê como era garfado, né?
Isso significa que se não tivesse o VAR, o Bahia teria 16 lances que não seriam marcados.
Provavelmente. Não saberia se todos seriam, porque às vezes foi um gol que foi confirmado também, que já tinha sido gol. Não dá para analisar lance por lance.
Mas eu acho que isso é mudança de
interpretação, né?
De interpretação do campo, né?
Mas o que chama atenção também, que acho que desconstrói um pouco esse discurso do vitimismo, não do Bahia, mas de todos os torcedores de uma maneira geral, sabe quem são os mais que tiveram pior desempenho nessa balança? Corinthians e Palmeiras. Que muita gente fala que é o amigo do apito, apito amigo, né? O Flamengo, que as pessoas falam muito que o apito ajuda, teve 7 decisões favoráveis e 8 contra.
Mas eu acho
Ou seja, nessa balança...
Reforça. Tiago, eu acho que isso reforça. Porque o que acontece? Os árbitros, sem o auxílio do vídeo, eu não acho que eles fazem isso deliberadamente.
Eles se sentem mais pressionados.
Aspas, apontar a marcação para quem vai criar mais problemas, a favor de quem vai criar mais problemas, politicamente, financeiramente, pelo peso. Quando ele tem um suporte, ele tem um conforto...
Tá dividida a decisão.
Pra poder dividir a decisão e pra tomar a decisão com mais tranquilidade. Ali no calor, não tem apoio, não tem suporte de vídeo. Ah, deu a correria, foi pênalti ali pro Vasco contra o Bahia. Ele vai marcar.
Agora sim, acho que é uma
tese, né?
Então reforça.
Mas é um dado que nos ajuda a olhar pro VAR de uma maneira um pouco mais amigável.
Sem dúvida.
Problemas sérios, ele tornou de fato o campeonato mais justo no aspecto de correção de lances.
E assim, eu acho que o VAR foi o grande tema do início do campeonato. Eu acho que ele foi muito confuso até os 2/3 iniciais. Isso. Acho que no terço final
melhorou bastante.
E eu acho que hoje ninguém mais discute, cara, se ele deve ou não deve existir.
Essa etapa também, né, Tom? Lembra o tempo que demorava? As primeiras rodadas era muito tempo,
né? A grande discussão,
né,
hoje é como tornar a interferência dele mais eficiente,
mais
rápida, mais justa. Mas a presença dele, inclusive, traz de volta ao futebol um nível de confiança que faz com que o futebol possa se reposicionar novamente como um lugar atrativo para grandes marcas. Não é por acaso que as grandes marcas abandonaram o patrocínio de futebol. As grandes marcas podem voltar na medida em que você tem um jogo mais justo, um jogo mais limpo, com menos interferência, com menos suspeições em relação ao seu
mais
resultado.
Honesto para ser.
Mais honesto, a probabilidade de que grandes marcas voltem a querer se associar ao nome do futebol é grande. Então, acho que o VAR faz muito bem ao futebol.
E teve duas situações novas do VAR, cara, que não sei se vocês repararam, que vocês são geniais. Assim. Primeiro, que não existiam. A comemoração do não gol, né? Foi o gol desmarcado, você comemora no gol. E o gol dobrado. Você comemora no gol, comemora de novo quando o gol confirma. Dobrado,
é verdade. É
sensacional. Isso que não, não existia isso no ambiente, né, cara? O não gol, pra mim, é a melhor de todas, né?
E que muita gente reclama também tem o gol que você comemora meia boca, né?
É, esperando o cara.
Você gol, aí você fica ali olhando pro bandeira, olha pro jogo.
Esse faz parte um pouquinho do gol dobrado, né? Que o cara comemora com mais ênfase depois.
Olha o hábito colocar o dedo no ouvido, né? Vai ser.
Não é possível. A torcida já comemora quando o juiz bota o dedo no ouvido. O cara bota o dedo no ouvido dessa torcida.
Ave Maria. Eu fico na arquibancada. É, tomara que seja dor de ouvido. Tomara que seja dor de ouvido.
Bora mudar de rumo? Vamos falar de público?
Da estrela do Campeonato Brasileiro, que foi o público. A grande estrela do Campeonato Brasileiro. Boa. Quer começar aí, Tom?
Cara, é impossível falar de público. Assim, tem vários aspectos que a gente pode. Tem coisas para serem comemoradas, tem coisas pra gente ainda olhar assim, né? Com um certo. É. Porque, apesar de tudo isto e tudo que aconteceu tem que ser celebrado, a gente vai falar isso aqui, a gente está falando de um campeonato que tem ocupação média de apenas 47%.
Ainda é baixo, né, cara?
Ainda é baixo. Quer dizer, com tudo que a gente... Olha onde nós estávamos. Com tudo que aconteceu, com tudo que a gente evoluiu, com todas as festas lindas que a gente viu esse ano, o Campeonato Brasileiro ainda é um avião que decola com apenas 47%.
Metade da sua ocupação.
Menos da metade da sua ocupação. Então veja o caminho que a gente ainda tem para falar. Agora, é impossível falar de público sem falar sobre o fenômeno Flamengo. É impossível, né? É, dos 30 maiores públicos do futebol brasileiro em 2019, o Flamengo está presente em todos os 10 primeiros. Todos os 10 maiores jogos tiveram a presença do Flamengo. 9 como mandante no Maracanã, 1 contra o Vasco em Brasília. Desses 30, o Flamengo está em 24 jogos. 23 como mandante e 1 como visitante.
Dos 20 maiores públicos, Tom, só acrescentando, 17 o Flamengo está envolvido, 17. Do Brasileirão. 14 como mandante, 3 como visitante.
10 jogos do Flamengo na Série A como mandante tiveram ocupação maior do que 90%. 10 jogos no Maracanã, o Flamengo botou mais de 90% de ocupação. Levou 1 milhão e 45 mil pessoas nos seus 19 jogos como mandante.
Isso corresponde a 13% do público total. 13% do público total foi levado pelo Flamengo. É muita gente.
E aí é impossível falar de público no Brasileirão de 2019 e não dar aqui salva de palmas e fogos de artifícios ao Fortaleza. O que o Fortaleza fez em 2019, aliás,
total
não só em
2019,
né?
Total
vamos ser justos, o Fortaleza desde 2018 é o grande time
do Nordeste.
Nordeste. O grande desempenho nordestino pertence ao time do Fortaleza, que vem de um campeonato de Série B, campeão estadual, campeão de Copa do Nordeste, nono lugar, segunda maior média de público. O que o Fortaleza fez,
perfeito,
cara,
é digno. O nordestino mais bem colocado no campeonato.
O nordestino mais bem colocado no campeonato. Então, prova de um projeto extremamente consistente, de médio e longo prazo, em que o clube conseguiu envolver, abraçar a torcida à custa, infelizmente, de um ticket médio muito baixo.
Sim.
A gente está falando, aí é outra coisa para a gente discutir.
Que,
né?
Tem aspectos positivos e negativos. As positivos no sentido de que socializa mais o acesso ao estádio.
Mas o ticket médio do Fortaleza é de R$14.
É o mais baixo do campeonato.
É o mais baixo do campeonato. O ticket médio do campeonato como um todo é de R$34. É um ticket médio muito baixo. Isso é mais barato do que, às vezes, você ir a uma sessão de cinema. Tem sessão de cinema que custa mais do que um ingresso médio de futebol.
Poxa, tem pipoca que é mais caro que isso.
Na média, quem assistiu aos 19 jogos do seu time gastou R$650. Se você pensa que são 7 meses de campeonato, isso quer dizer que o gasto médio para ir, sem contar estacionamento, birita, nada disso, só ingresso. O gasto médio por mês foi de R$93. É muito pouco. Não. A gente ainda vive, apesar de ser muito caro, evidentemente, né, para muitos torcedores, mas a gente ainda convive com um produto que, por seus próprios defeitos também, ainda custa pouco, ainda vale pouco.
Tem um dado, só para complementar a questão do Flamengo. A gente teve média de 21.237 torcedores esse ano. É a primeira vez nesse século que a gente passa dos 20 mil torcedores de média. E essa não é a maior da história do brasileiro, porque a maior é de 83, que foram de 22.953.
É exatamente.
Não por coincidência também, o Flamengo foi campeão naquele ano.
Afinal, teve 153 mil pessoas no Maracanã contra o Santos.
É a segunda melhor de todo o Brasileirão, chamada Era Moderna, né? De 71 para cá.
Então essa é a segunda melhor. Só perde para 83.
Ou seja, esse efeito Flamengo ajudou a melhorar um índice que ainda estava muito baixo e que só a gente só chega até 47%, como o Tom falou. E se não fosse esse efeito Flamengo, esse número seria pior ainda, né, cara?
Deixa eu trazer aqui, Alvinho, até complementando o que você está falando, alguns dados interessantíssimos aqui. A gente falou que o Flamengo correspondeu a 13% do público, que levou no total. Mas um outro dado curioso é que 6 times levaram metade dos públicos ao campeonato.
Por 4 milhões, você quer dizer?
4 milhões foram levados por Flamengo, Fortaleza, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Bahia. Então veja a concentração que ainda existe nas grandes torcidas, a presença desses caras no estádio. E aí só fazendo um retoque aqui rápido. Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, Vasco e Bahia foram as melhores variações de 2018 para 2019. Então esses caras cresceram em média 36%, 37%. O Cruzeiro até 65% o Cruzeiro aumentou de média de público de um ano para o outro.
O Bahia com 26.338 pagantes em média para uma taxa de ocupação de 55%.
Perfeito. Chapecoense e Inter e Grêmio, caramba, Inter e Grêmio largaram a mão, as torcidas largaram. Foram as piores variações. Só para você ter ideia, Internacional caiu em média de público 28%. E o Grêmio 25% em relação a 2018.
Eu só acho que a média do Bahia, que é sensacional, assim como a do Fortaleza, tem relação direta com o preço. O fato de o preço ser acessível e do programa de sócio-torcedor oportunizar o acesso de muita gente numa cidade pobre como a nossa, favorece. Eu acho que está certo, viu? Não estou criticando, não. Eu acho que isso está certo.
O Bahia tem ticket de média de R$19.
R$19. Os números do Bahia são muito interessantes, cara, assim, de 2019. É a sexta maior média de pagantes, 26.338. Sexta melhor taxa de ocupação, né? 55%. Oitava melhor renda bruta, 9.798.000. Mas só é o 16º ticket médio, com R$19. Trazer o do Vitória, para te também falar, é Série B, outro campeonato, um campeonato muito fraco tecnicamente e com poucos times com torcida expressiva. A rigor mesmo só tinha Vitória, Sport e Coritiba, né? O Vitória foi a terceira maior média de pagantes, por incrível que pareça, né?
Imagine, cara.
Com 7.271 torcedores. Oitava melhor taxa de ocupação, com 21% do estádio. Terceira melhor renda bruta da Série B, com quase 2 milhões. E o ticket médio de R$14.
Né? Tchelo, isso é importante você falar, porque quando a gente fala de ticket médio em Salvador, tem uma questão muito forte nisso, que a gente precisa de uma ajudinha dos nossos governantes.
Sim.
A economia tem que crescer. Então, o poder de renda da população baiana é baixo.
Baixo.
Poder de renda da população cearense é baixo. Então, a gente precisa ser um estado, uma cidade economicamente mais forte para que nossos clubes também sejam mais fortes. Para que o gasto por torcedor com o clube no ano seja maior cada vez mais. Para que a taxa de ocupação seja maior. E aí, enquanto este movimento não chega, o clube tem que fazer o seu dever de casa. E o dever de casa está em achar, como o próprio Belintani teve aqui na entrevista, o preço ótimo preço disso. Ótimo. Qual é o preço de equilíbrio em que eu consigo fazer dinheiro e o que o cara está disponível a diminuir uma vacância, digamos assim, um espaço vago do estádio.
Isso tem que obedecer uma inteligência que pode ser ser vista de jogo a jogo, como já acontece na Europa. Tem jogos com maior demanda, talvez o preço possa ser esticado para cima. Outros jogos não. O Bahia é um exemplo disso. Com a ocupação de 55% e um ticket médio de R$19, houveram jogos talvez que o Bahia pudesse ter feito uma promoção mais agressiva.
Sim.
E ocupado mais espaços no estádio.
E no ano em que o Bahia teve um desempenho esportivo ruim em casa. O Bahia teve 7 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, fez apenas 29 pontos com 51% de aproveitamento. Você vê claramente como essa curva caiu nos últimos 5 jogos. Né? É. Se o time tivesse um rendimento esportivo melhor, essa média seria ainda maior. Ainda melhor. Porque o torcedor brasileiro, ele ainda associa muito, né? Presença
muito,
a desempenho esportivo.
A desempenho.
É uma característica.
Você quer ver um outro dado sensacional? Em 2016, o Brasileirão teve 5.756.000 aproximadamente de público pagante total. 2016.
Quantos?
5.756.346 de público pagante total. Em 2017 já foi para 6 milhões. Não vou falar aqui, ó, 6 milhões, 6 milhões. Em 2018 já foi para 7 milhões e 100. E agora em 2019, 8 milhões e 69. Ou seja, ele cresceu praticamente de 2016 até esse ano 60%. É muita gente, meu amigo.
E se eu tiver que arriscar, eu acho que 2020 a média será ainda maior. E eu posso dizer pelo menos dois motivos que justificam isso. Primeiro, eu acho que é o efeito Flamengo. O efeito Flamengo ele vai se refletir no aumento de competitividade de todos os times.
Inclusive dos torcedores, né?
Que vão querer mais. Tá todo mundo entendendo que precisa melhorar o seu desempenho esportivo. O que aconteceu com o Vasco não é por acaso, já é um reflexo disto.
O próprio Grêmio com o Renato Gaúcho,
o próprio
que
comprou
que o Grêmio investisse mais.
Exato.
O Palmeiras se sacudindo todo também.
Então eu acho que assim, o efeito Flamengo fará bem ao futebol, aumentando, elevando né, o nível dessa maré.
E também as equipes que desceram e as que caíram. Claro que tem o Cruzeiro que não foi legal, porque tem também torcida grande, mas a volta do esporte do Curitiba vão também alavancar esse número aí.
Esse é o segundo argumento. Vamos ver? Os quatro clubes que caíram têm média de público somadas de 46.800 pessoas. Os quatro clubes que subiram na Série B têm média na Série B somados de 45.300 pessoas. É muito próximo.
Olha, imagina a Série A, imagina a Série A.
E dentro dele, Curitiba e Sport. Sport, por falar nisso, o Sport... A gente
aliás, um abraço para a torcida do Sport, que subiu também. É. E tem estreia hoje aqui.
Tem estreia.
Em homenagem a isso?
Uma vez, fui chamado para uma solenidade. E me disseram para ir de esporte fino. Eu peguei a melhor camisa do esporte que eu tinha e fui.
Não deixaram você entrar não, foi?
Não, aí eu aqui não podia entrar, que eu não podia, tinha uma gravata. E eu nasci nesse lugar, no Palácio do Governo. Papai era deputado, senador, eu nasci lá. E o homem não deixou entrar com uma gravata. Foi engraçado. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim nu e ninguém reclamou. Agora não posso entrar porque eu não tenho gravata.
Ariano, e esse ano?
Grande um salve ao Ariano Suassuna, ao saudoso Ariano Suassuna, torcedor ilustre do esporte. Um abraço para a torcida do esporte aqui. É a homenagem do Futebol SA, a chegada do esporte. É a homenagem nossa a esse monstro que é o Ariano Suassuna, que foi não, que é até hoje o Ariano Suassuna. Então, esse será um convidado sempre dos nossos babas aqui em 2020.
Massa.
Gente, muita mensagem rolando. Ó, bom dia, programa massa, Thiago de Abrantes, um abraço para Fábio Leite, xó. Bom dia a todos da bola, Alex Sinaldo de Portão. Bom dia, manda um abraço pro Fábio Berman. Bom dia, galera massa do Futebol SA. Vocês não acham que a ascensão financeira do Flamengo e Palmeiras não pode trazer de volta o que aconteceu na década de 90? Falo dos super salários que viabilizaram outros clubes com pedidas altas, sem teto. Para contextualizar, o Flamengo naquela época contratava salários astronômicos e muitas vezes não honrava os compromissos, inflacionava o mercado. É o Marcos Cidreira de Freire de Santana que dá um abraço pra gente, deseja um Feliz Natal e pede pra gente mandar um beijo pra esposa dele, Adailza, que
um
é
beijo.
Fã de Alvinho.
Opa, obrigado, um beijo.
Um abraço, beijo, Adailza.
Um abraço também pra José Roberto, nem quase não sai, Zé Roberto Freire, encontrei essa semana lá no nosso evento também, que diz que continua que o Futebol SA é o grande parceiro das insônias dele na madrugada. Então, grande abraço, Zé.
Um beijo pra Juliana Torinho que tá ouvindo a gente, pra Fernanda Varela, pro Dr. Milton Jordão, pro grande Milton Matos aqui da Rádio Sociedade. E tem mais gente aqui, ó. Bom dia, bancada. Manda um alô pra turma de Salgado em Castro Alves e convido a galera pro próximo dia 22 acompanhar a abertura da Copa do Poeta em Salgado. Aqui é Maria José. Bom dia, Futebol SA. Um abraço pra essa bancada linda.
Minha mana. Sempre aí.
Boa tarde, bancada. Cássio Cardoso, sou fã de vocês. Bancada massa, é o Paulo Braga. Aí o Thiago da Lapinha tem que levar em conta a cota também, que os estádios hoje em dia também são menores. É, a Fonte Nova e o Maracanã cabiam mais público e hoje não, então isso influencia. Valeu, Thiago, um grande abraço a todo mundo que está participando com a gente. Muito obrigado pelas mensagens. 9h42, voltamos já.
Futebol SA. Oferecimento Larco, presente em milhares de postos e no seu carro.
Mais longe!
Todo mundo sabe que eu tenho, morro de medo de voar de avião. E ainda mais agora, eu soube que o avião voa a velocidade de cruzeiro. Vai cair.
Um abraço, tem uma galera danada assistindo aqui a gente também lá no Facebook. Robenilto Carneiro tá dizendo: linda bandeira do fogão, Tchelo. Magno Caldas, bom dia. O programa de vocês é muito bom. Sempre escutei vocês há muito tempo. Belo programa. O cara escreveu em japonês aqui, não dá pra falar não. Esquerdinha Baiano, bom dia pra todos da bancada. Então tem uma galera bacana acompanhando a gente no Facebook.
Massa.
Show de bola, minha gente. E em relação a parte esportiva também do campeonato,
Tom? Parte esportiva, temos coisas a celebrar e temos coisas ainda muito a evoluir. Foi um ano em que o campeonato ele foi mais esticado, né? As pontas estiveram mais distantes uma das outras. Tanto os seis primeiros, né, o G6, quanto os seis intermediários, o M6, digamos assim, ou seja, os 12 primeiros clubes, a pontuação conjunta deles em 2019 foi maior do que em 2018. Então essa competitividade tanto teve na ponta da tabela quanto no meio da tabela. Os times fizeram mais pontos. Evidentemente que esses pontos vieram do Z4. Os últimos quatro fizeram muito menos pontos, a pontuação foi muito baixa. Foi o primeiro, que eu lembro, foi o primeiro ano assim, na história dos pontos corridos em que a nota de corte para o rebaixamento foi de 36.
Caiu com 36, inclusive.
Ano passado foi 42. Né? Sim. Né? O 17º lugar fez 42 pontos. A diferença de 6 é muita coisa.
O Ceará com a pontuação desse ano foi rebaixado em 2011.
Isso, é verdade, exatamente. A pontuação do campeão foi muito maior do que do ano passado, né? Foram 90 versus 80. E mesmo quem diga assim, ah, o Flamengo tem uma dominância, o Campeonato Brasileiro está muito concentrado, para você que pensa isso, na edição 2017-2018 do Campeonato Inglês, o City foi campeão com 100 pontos. 100. 10 pontos a mais do que o Flamengo. Enquanto o Flamengo esse ano teve um saldo de gols de 49, aquele City de Guardiola teve um saldo de gols de 79.
Caramba.
Isso é dominância. Né? Então assim, o campeonato, ele, claro que ele está se concentrando na ponta, mas ele ainda é um campeonato competitivo, ele ainda permite a existência, né, desses clubes brigarem um contra o outro. A gente teve a maior quantidade de gols, a gente teve uma melhor média por partida, e mais do que isso, e esse para mim é um grande dado, a gente teve uma melhor média de gols por partida do time campeão, cara. 2018, o time campeão, que foi o Palmeiras, teve média de 1,7 gols por partida. A média do Flamengo é de 2,3 gols por partida. É média de time europeu. Então isso para mim mostra que a coisa mais bacana desse campeonato é que o time campeão não foi apenas aquele que teve mais pontos, foi aquele que conquistou esses pontos de um jeito diferente. Nós passamos a jogar futebol...
Isso é bom.
Isso é bom.
Isso é bom.
O nosso futebol é como se ele fosse colocado numa prateleira diferente. Né? A maneira, a grande contribuição de Jorge Jesus foi, na minha opinião, foi fazer o Flamengo jogar com uma mentalidade diferente. É a mudança de comportamento em campo que levou a um desempenho competitivo. E não apenas o fato de você ter sido campeão. Como outros clubes já foram campeões.
Na retranca, mete aquele 1-0 ali, depois exatamente. Bota outro volante.
Aonde temos a evoluir? Nós ainda somos um campeonato muito faltoso. A gente continua fazendo uma média de faltas muito grande. Né? A gente continua tendo, em média, 28 faltas por partida contra 20, 21. Essa semana, por exemplo, o Chelsea conseguiu a proeza de jogar uma partida sem fazer uma falta.
Caramba, inacreditável.
Sério? Inacreditável. Você quer os destaques disso? Trouxe 4, 5 jogos para a gente pensar sobre isso. Santos e Fluminense. Segunda rodada. Um jogo com 39 faltas.
Afé Maria.
Bahia e Avaí. Na terceira rodada. Um jogo de um gol. 1-0. Quem foi lá assistiu um gol e assistiu 41 faltas.
Ah, inacreditável.
Palmeiras e Atlético Paranaense. Na oitava rodada. 44 faltas. O recorde do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Chapecoense. 11ª rodada. 48 faltas.
Que loucura.
Que é isso, né? E na Série B. Brasil de Pelotas e Vitória. 14ª rodada. Inacreditáveis. 54 faltas.
Nossa,
então a gente precisa, nesse aspecto, a gente
aí evoluir. É babapau, não é mais futebol não, é babapau.
E outra coisa que chamou a atenção esse ano no Campeonato Brasileiro, que eu achei bem bacana, mas é bacana porque é curioso, né? É que os patrocínios diversificaram, né?
Muito, cacete.
Tanto os formatos quanto as marcas que participaram do jogo.
É, na verdade é o seguinte, vamos falar por propriedades aqui rapidamente, né? Quando a gente fala do patrocínio Master, quem dominava isso em 2018 era a Caixa Econômica, né? Com a entrada do novo governo, houve uma mudança de direcionamento de recursos.
Chegamos a ter 11 clubes, né?
Isso, exatamente, em 2018. Então, a Caixa anunciou logo na virada do ano que já não ia patrocinar. Então, teve uma migração aí dessa propriedade para os bancos digitais. Então, dos 20 clubes da Série A, 11 tiveram patrocínio de bancos digitais. Então essa foi uma propriedade que ocupou muito espaço na frente master, né?
No deles, o BNG, que é do Corinthians, anunciou essa semana o patrocínio do Barcelona, né?
Sim,
aqui no Brasil, né?
É, exatamente, né? Propriedade, que aí ele já está querendo um pouco misturar os assuntos, isso, trazer reforço lá de fora, né? Fornecedor de material esportivo, uma outra característica também que foi importante. Esse ano, Fortaleza, Bahia, Goiás e CSA usaram marca própria, né? E aí se junta a essa turma, quer dizer, o CSA cai...
Repita aí, Renatinho.
Fortaleza, Bahia, Goiás e CSA. Aí o CSA caiu. Só que está subindo Atlético, Goianiense e Coritiba. E o Ceará também está fazendo marca própria.
Já anunciou então, que vai ter marca
pela própria. Primeira vez, teremos 30%, 6 clubes, porque o CSA caiu, 30% dos clubes com marca própria. Então, quem falava que marca própria é um problema, aliás, a loja Esquadrão ontem teve o recorde de venda da história dela, tá?
140 mil.
Ela matou reais. A pau, Anesminha, um abraço, você mandou alguns dados aí, então 150 mil parece aí, então foram números
A marca própria é um modelo que veio para ficar, é claro que ela funciona para clubes e clubes, nem todo clube terá esse perfil de utilizar a marca própria, mas para clubes que tem especialmente um perfil mais regional, sem dúvida,
Parece ser um movimento irreversível. Que faz todo sentido.
Faz total.
Todo sentido.
Então, assim, só falando algumas informações, alguns insights aqui. Os segmentos mais presentes entre os patrocinadores de 2019 foram financeiro, alimentação e imobiliário. Porque isso é bom, né? Imobiliário botando a cara, isso significa uma recuperação econômica.
Significa que o mercado está voltando.
O mercado está voltando aspecto, né? E o financeiro, os bancos digitais, precisam massificar. Não existe nenhum esporte que massifique mais a comunicação do que o futebol.
Agora, os resultados que começaram a aparecer não foram bons na expectativa que os bancos tinham de conversão de torcedores.
Esse é que é o desafio. E a gente colocou isso, né? Que era o desafio. A gente exatamente. Não sabia até que ponto o clube tem um poder de chegar.
Um exemplo é o Corinthians, né? Tinha expectativa de 200 mil. Conversão de 200 mil, só converteu 16 mil.
Pois é.
Entendeu? Não é uma coisa simples. Os clubes precisam aprender a lidar com isso, porque parte da receita virá disso, entendeu?
Então, assim, sendo que as empresas do segmento financeiro praticamente dominaram 15 dos 20 clubes de 2019, e o setor de apostas esportivas entrou na jogada.
Entrou forte.
Forte. Hein? São 8 marcas e maneiro. 13 clubes patrocinados. Então, ela aparece em uma das propriedades aí, às vezes na manga, em omoplata, né, como a gente chama.
Que também é um segmento que veio para ficar.
Veio para ficar até com a regulamentação. Então elas entraram com força mesmo aí nesse segmento. Então, 2020, a tendência deve continuar mais nesse caminho, talvez com um pouco até mais de presença de segmentos de casas esportivas aí pela regulamentação.
Eu queria, só rapidinho fazer dois elogios aqui ao Bahia. Eu acho que é importante a gente reconhecer duas grandes conquistas que aconteceram esse ano. Primeiro, a gente separar o clube do time. São duas coisas muito diferentes e a gente muitas vezes confunde isso, né? Quando o time vai bem e o clube vai mal, que foi o caso do Cruzeiro, né? A conta vai chegar. E a conta para o Cruzeiro
não
chegou...
Não esse ano, né? Vinha bem, né?
Mas vinha bem, mas a conta chega e ela chega de uma maneira muito dolorosa, como a gente viu naquelas imagens lamentáveis, né? Da última rodada no Mineirão. Assim,
o jogo que não acabou, né?
Um jogo que não acabou e um jogo que explica, em parte, Renatinho já falou sobre isso aqui em outros programas, por que que essa nova geração de consumidores está se interessando menos por futebol.
Ou menos futebol no estádio, né?
Porque aquele tipo de coisa, aquela imagem do pai entrando no gramado, fugindo da confusão, carregando seu filho, aquilo não pode ser esquecido. Quem lida com futebol não pode esquecer aquilo. É aquilo que está afastando uma geração dos estádios e do negócio futebol.
Teve gente que falava assim, é um dia para se esquecer. Não, é um dia para se lembrar.
É um dia para se lembrar sempre.
A gente não pode se acostumar com os absurdos.
E lugar de bandido é na cadeia. Lugar de vândalo é na cadeia, fora do estádio. O estádio é lugar para gente de bem.
Quer assistir o jogo, né?
Que quer assistir o jogo, quer torcer.
E a gente precisa ressaltar assim, as grandes virtudes e as grandes conquistas que estão acontecendo com o clube do Bahia. Ainda que o segundo turno tenha sido muito ruim, e foi muito ruim mesmo. A gente precisa falar as coisas.
Precisa dizer isso.
Precisa,
né?
Dizer isso. O Bahia precisa fazer um profundo processo de reflexão interna para entender o que é que aconteceu. Porque eu, por exemplo, até agora não sei o que aconteceu. Tudo que me foi dito não me convenceu, mas aconteceu alguma coisa, seja lá o que for, né? E o clube precisa entender e precisa evoluir, porque do ponto de vista esportivo o clube regrediu.
A gente não pode aceitar que foi só desempenho físico, né?
Mas então, o time regrediu, mas o clube progrediu. Então, parabéns. E isso é refletido, por exemplo, nas informações que foram veiculadas essa semana.
Orçamento, né?
Não, tanto no orçamento quanto no ranking de clubes. O fato do Bahia ter uma posição maior no ranking de clubes da CBF, que é um ranking que leva em consideração os últimos 5 anos, isso é muito sintomático. Isso é sintomático de um trabalho bem feito, de continuidade, né, que tem uma lógica, que não está à mercê de resultados de curto prazo. Então, isso a gente tem que celebrar.
Perfeito.
Né, os avanços do clube e a melhoria da posição do ranking. Então, parabéns ao Bahia.
E desses 5 anos, então, que leva em consideração, 2 o Bahia jogou a Série B, né?
É, exatamente.
Desses 5 anos que vem acompanhando para poder esse recorte, 2 o Bahia jogou a Série B.
Essa semana o El País fez uma reportagem muito bacana, né, Tchelo, sobre o Campeonato Brasileiro. Foi. Trouxe alguns destaques interessantes.
Legal, o repórter Brele Pires, do El País, elegeu aí 10 fatos, né, marcantes do Brasileirão, que nesse resumo que a gente está fazendo vale a pena a gente trazer. Não vou falar dos 10, mas eu trouxe 5 que eu achei bem legais, que vale a pena a gente lembrar o torcedor, né? Primeiro, um que fala da representatividade feminina, né? Depois de 14 anos, a gente voltou a ter uma árbitra em campo, apitando um jogo de futebol. A paranaense Edna Alves, né? Apitou um jogo depois da... A última havia sido Sandra Regina de Oliveira, lá em 2005. Esse é um fato importante que aconteceu nesse brasileiro, né? A intolerância ao racismo, né? Teve aquele episódio, triste episódio, na Vila Belmiro, do jogo contra o Santos e Ceará, onde os jogadores do Santos falaram que... dos casos de racismo dentro do estádio, e o Santos, no dia seguinte, postou uma nota duríssima, e vale até a pena ler rapidamente, porque ela é muito importante de ser dita, assim, se você é racista, preconceituoso ou xenófobo, por favor, não compareça aos Jogos do Santos, não seja sócio-rei e não use nossos produtos oficiais. Melhor ainda, deixe de torcer para o Santos. Você não merece esse clube e não é bem-vindo em nossa casa. É isso que a gente espera de clubes que lidam com essa questão. Teve um outro fato importante, que foi o não a homofobia. A primeira vez que um jogo de futebol no Brasil foi parado por conta de gritos ou cânticos, né, homofóbicos no estádio, né? Vasco e São Paulo. Com o árbitro Anderson Daronco, né? Acessibilidade, cara. Teve um jogo de São Paulo, São Paulo e Avaí, no Morumbi, que os gandulas foram cadeirantes, né? Um achão que chamava a atenção para a questão da acessibilidade, da inclusão. E para mim, o fato mais... pelo menos para mim, mais importante desse ano, sem dúvida, aquela fantástica o fantástico discurso que era para ser uma entrevista, né, de Roger, tratando da questão do racismo estrutural, onde ele dá um show do que fala e marcou, de fato, o Brasileirão desse ano.
Muito bom, que maravilha esse Brasileirão, são 9h57, vamos ter que correr aqui, mas mandar um abraço pro Tino Silva, baiano que mora em Pernambuco, o Bilo Calabetão, tá com Jorge Campos, ex-jogador do Bahia.
Jorge Campos.
Um abraço também pro Henrique Lauro de Freitas, pro Ismael Cardoso de Pau da Lima. Ô Calil, você tá aí? Vamos chamar o número do dia.
Número do dia.
O número do dia de hoje, que Dudinha, pra variar, acertou, né? Essa menina é incontrolável. 281.880.603,94 é dinheiro. Então eu vou repetir agora com a dica. 281.880.603,94 é a renda bruta total dos 380 jogos do Campeonato Brasileiro, a maior da história. Ou seja, a gente viu, debateu aqui uma série de aspectos que podem evoluir, até inclusive do ponto de vista de monetizar
ocupação
melhor
do estádio, ticket médio, tudo isso, mas...
Já tivemos a maior renda bruta da história do Campeonato Brasileiro.
Eu só quero saber quanto é que foi esse ingresso, que é R$4,94.
E a gente, vamos conversar. Dudinha, parabéns, viu? Eu fico incomodado ter que lhe dar os parabéns, porque é quase que automático, é mensagem automática. Parabéns pra Dudinha.
É.
Quando a gente começar a premiar, ela não vai poder participar.
Ela é demais, ela é demais.
Porque, vai ter prêmio, não digo nada. Obrigada. Meus amados, Tom, Tchelo, Alvinho, Renatinho, grande abraço, hein? Até a próxima.
Eu, como sempre, gosto de agradecer e mandar um beijo pra essa galera toda que acompanha a gente todo sábado, que acorda cedo, e aqueles que não acordam cedo, que dizem, rapaz, eu não consigo acordar sábado de manhã, mas eu ouço o podcast e tô lá colado. Então, galera, obrigado. Vocês que manifestam seu carinho através das redes sociais com a gente, você que acompanha pelo Facebook, obrigado também, né? Então, acompanha. Se você não ouviu agora pela rádio, e se quiser ouvir de novo, vá no podcast da gente, aonde? Spotify, Google Podcast, você entra lá e tal, procura lá como canal Futebol SA e você vai ver todos os podcasts da gente lá.
Que maravilha, um abraço pro Paulo Vieira do Cidade Jardim, um abraço pro Silvio do Cidade Jardim, o Amado Coelho também tá ouvindo a
da
gente.
Da Cidade Jardim também?
É, e a Marília de Alto e Coutos, que maravilha aqui.
Dominamos a Cidade Jardim.
Exatamente. E o Antônio Ribas tá reclamando aqui que acaba muito rápido. Tchelo, um abraço.
Amigos, já dizia o hino glorioso, noutros esportes tua fibra está presente. Clubismo em alta, daquelas coisas que só acontecem ao Botafogo, jogando na casa do adversário. O clube ontem à noite virou a série de 3 partidas contra o Corinthians e conquistou o Sul-Americano de basquete masculino. Hoje eu preciso mandar um abraço para essa galera, esses jogadores fantásticos que fizeram história no Botafogo ontem. Vão ser recebidos agora às 15 horas lá em General Severiano.
Você vai?
Mas eu dou um abraço. Rapaz, gostaria. É. Gostaria muito. Mas dá um abraço gigante, cara, para o cara que comandou essa história. Léo Figueiró, formado no Botafogo, desde a divisão de base do Botafogo. Você já faz parte da nossa história, irmão. Por mais Figueirós no Botafogo, viu? Avante, Fogão.
Valeu, Tchelo. Um grande abraço ao Rafael Plachina, fundador da Sport Track. É. Tá curtindo também.
O grande Rafael.
Futebol SA. Tom, um abraço, meu irmão.
Um beijo muito grande pra Tice e Cal, meus amores que estão ouvindo a gente. Um beijo, amores. E um abraço muito especial, viu, Cacito? Pra galera do podcast 45.
Boa!
Rapaz, os caras, os caras fizeram uma trilogia, assim, de programas dedicados ao fim do Campeonato
Brasileiro.
Excelente. Não deixe, você curte esse assunto, não deixe de ouvir podcast 45, analisando individualmente, inclusive, Ceará, Fortaleza, Bahia, CSA. Muito legal. Parabéns, galera. Excelentes programas.
Maravilha, Tom. Tim, um abraço, irmão.
Um abraço, Cacito. Um abraço, amigos. O meu abraço, falando em podcast, vai para o excelente jornalista Elton Serra, que voltou ontem com o podcast Chá Comigo, com a entrevista muito difícil com o presidente Paulo Carneiro, e ele mostrou o grande profissional que é. Conduziu na unha, no braço, até o final.
Boa, Elton.
E só mostra o grande profissional que você é. Então, Elton,
nosso respeito,
receba,
né,
o nosso abraço, o nosso respeito, porque você é um cara realmente diferenciado.
Um abraço, demais, Elton. Irmão, demais.
Um abraço pro Luiz Eduardo de São Sebastião de Passé. Muito obrigado pela audiência. E só trazer uma novidade pra vocês aqui, viu?
Tem Opa, novidade?
Tem novidade?
Tem site do Futebol S.A. www.canalfutebolsa.com.br.
Repita, repita.
www.canalfutebolsa.com.br.
Corre lá.
Todos os nossos podcasts estão lá, todos os 43 programas, e o programa 44 vai subir hoje. E também artigos muito interessantes, como o de Tchelo falando do Botafogo. Um grande abraço a todo mundo que acompanhou a gente. Foram muitas mensagens. Muito obrigado mesmo. Final de semana que vem tem mais Futebol SA. E durante a semana nas redes sociais estamos juntos, interagindo e compartilhando paixão e negócios no futebol. Um grande abraço a todo mundo e tchau. Valeu, Calil.
Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo, que é do bonde pesadão.
Castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida serve pra seguir. Se tentar nos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem forte do que antes. Ao norte, sonoros malotes, música da alma, abraçados e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, e se focão, som do tom de pesadão.